Bom dia, senador Jorge Viana.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e especialmente poder tratar de temas que indiretamente envolvem o meu estado do Acre.
Senador, o senhor que é de profissão engenheiro florestal, o senhor acredita em que realmente se pode conciliar o desenvolvimento econômico com a defesa da natureza, com a proteção de todo esse ecossistema do Acre?
Não tenho nenhuma dúvida, e o exemplo é o Brasil. O Brasil, até alguns anos atrás, era um grande vilão quando o tema era a mudança do clima, a emissão de gases de efeito estufa, por conta do desmatamento. E o que é que ocorreu no Brasil nos últimos 12 anos, né? Especialmente no governo do presidente Lula, já que no do PSDB nós tínhamos um recorde de desmatamento, e também com o governo da presidenta Dilma. Nós tivemos uma redução muito forte do desmatamento, que saiu de perto de 25 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento para algo próximo de 5 mil quilômetros quadrados. É uma redução que tirou o Brasil dessa posição de vilão. E o que é que nós tivemos juntos? Tivemos crescimento econômico, ampliação do agronegócio, a mudança e melhora do PIB. Então, nós do Acre defendemos essa tese há muito tempo, desde a época do Chico Mendes, inspirado nos ideais de Chico Mendes. Eu particularmente sempre acreditei que o melhor caminho para o desenvolvimento da Amazônia é o sustentável. E o sustentável tem que ter uma conciliação da atividade humana com a conservação e o uso sustentável do meio ambiente.
Senador, a borracha foi sempre um elemento importante na região amazônica. Bom, chegou a ser, né, um ciclo econômico da maior importância, inclusive, para todo o Brasil. Mas depois houve aquela questão da queda da borracha, né? Esse ciclo se encerrou. Mas hoje em dia ainda é importante o trabalho dos seringueiros.
Nós temos como resultado desse ciclo, que já passa de 130 anos que ele teve sua pujança, nós tivemos uma ocupação da Amazônia por não indígenas. E essa ocupação se deu especialmente nas cabeceiras dos rios. No Acre, por exemplo, ela se deu em todos os vales de rios do estado. O Acre era o maior produtor de borracha, tanto no ciclo da borracha da Segunda Guerra, onde houve esforço de guerra, como também no começo, antes do plantio, né, quando se roubou as sementes brasileiras e se levou para o sudeste da Ásia e lá conseguiram introduzir o seringal de cultivo, que foi o tiro de misericórdia na exploração convencional de borracha na Amazônia. Mas nós, por exemplo, no Acre, temos uma fábrica de preservativo, temos uma exploração ainda de borracha nativa, muito pequena, mas temos agora um programa de incentivos, já que o Brasil desenvolveu clones resistentes a doenças como o mal das folhas, e o Brasil agora tem plantio de seringueira, inclusive em São Paulo, na Bahia, e também agora a gente está conseguindo ter um plantio com uma segurança fitossanitária bem razoável, e eu diria que com plantio de seringais é possível você ter o aumento da produção da borracha no Acre e outras regiões da Amazônia.
Quanto ao extrativismo, continuando com esse tema, o Acre também é o maior produtor brasileiro de castanha.
Essa semana que passou, eu inclusive fiz uma visita à Cooper Acre. A Cooper Acre é uma cooperativa que foi criada quando eu era governador, eu estimulei muito. E para que você tenha uma ideia, é uma cooperativa de produtores. Vou falar algo aqui que ninguém sabe e talvez essa entrevista seja reveladora. 80% da castanha usada nas barras de cereais no Brasil são produzidas no Acre. São comercializadas, boa parte dela, por essa cooperativa de produtores. O lamentável é essa história de castanha do Pará, que nunca foi, porque o Pará era apenas o estado que sediava a indústria, normalmente dos Mutran e outros, que fazia um beneficiamento muito precário. No fundo, desidratava a castanha e exportava para o mundo árabe. Mas com essa mudança do hábito alimentar, na busca de uma vida saudável, onde a castanha passa a ser um alimento da maior importância, por sua composição e o consumo de barras de cereais, o consumo da castanha não é mais nas festas de final de ano, ele é o ano inteiro. E o Acre hoje é o maior produtor de castanha, como sempre foi, e agora tem também a maior concentração de indústrias. Só a Cooperar, que tem três indústrias de beneficiamento de castanha funcionando, e as grandes empresas mundiais compram a castanha do Acre e, erradamente, equivocadamente, segue sendo chamada de castanha do Pará. Podia ser castanha do Brasil, mas castanha do Pará não.
Mas esse nome castanha do Brasil já começa a ser usado também.
É o mais adequado, até porque o Pará praticamente dizimou os seus castanhais, que eram pouco. E volto a repetir, a única coisa que o Pará fazia era o centro de comercialização dessa amêndoa, que compunha com outras amêndoas muito consumidas no mundo árabe, e como tinha um monopólio do comércio em Belém, então os navios saíam do Acre, eu desde criança via muito isso, a castanha in natura, quase a metade da carga se perdia por conta da aflatoxina, que até hoje é algo muito grave, porque tem um percentual que o mercado exige na Europa e no Brasil de presença de aflatoxina, mas a nossa castanha, eu posso dizer que hoje o único concorrente que tem com Acre é a Bolívia. Então, um país concorre com a gente, porque a Bolívia também, em Ribeira Alta, conseguiu implantar algumas indústrias, inclusive usando castanha também que saía do Acre, antes de nós construirmos as nossas fábricas. Mas eu mesmo no governo construí duas fábricas de castanha, agora está sendo concluída mais uma pelo governador Tião Viana, também no governo Binho Marques, que foi quem me sucedeu, nós conseguimos consolidar e verticalizar a atividade da castanha, que hoje tem um papel importante na nossa economia, junto com a madeira. E o nosso desafio maior no Acre, o Acre era tido como o último estado do Brasil, mas nós transformamos na entrada do Brasil. Vieram os problemas, como os haitianos, mas o Acre hoje tem uma estrada conhecida como Estrada do Pacífico. Nós estamos procurando implementar a nossa ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, e o Acre pode sim ser uma plataforma, uma base importante, tanto para importação de produtos do Peru, da Bolívia, que já está ocorrendo, como também uma plataforma de exportação de produtos brasileiros para esses países. Para que você tenha uma ideia, de Rio Branco, num raio de 1.000 quilômetros, você tem 30 milhões de pessoas. Quer dizer, o nosso mercado consumidor é por ali, sem prejuízo das conexões com a costa do Pacífico, que é mais perto do que a costa do Atlântico para nós.
Podemos dizer, então, que esse certo isolamento do Acre quanto a estradas, né? Porque a gente sabe que em certas épocas do ano havia realmente um isolamento, né? Territorial, né, do Acre. Isso está terminando. Essa Estrada do Pacífico, inclusive, ela recebe uma atenção muito grande pela imprensa do Peru, né? Fala-se muito, eu estive no Peru e fala-se muito dessa Estrada do Pacífico. Vai ser boa para o Peru, vai ser boa para o Brasil e o Acre realmente nesse sentido. Se essa zona de processamento para exportação realmente for avante, ele pode se converter num polo aí, né, de desenvolvimento industrial, algo assim nos moldes da Zona Franca de Manaus, né?
São outros tempos, né? A Zona Franca de Manaus é um polo incentivado, é diferente, tempos são outros, mas no caso nosso, nós estamos numa área importante, o Peru tem crescido, é um país que cresce acima de 6, 7% há mais de 10 anos. A Bolívia também está tendo agora um crescimento econômico importante. Nós estamos ali próximo a Lima, próximo a La Paz, próximo a Manaus, a Porto Velho. E a estrada, o único problema de estrada na Amazônia é que elas criam um ambiente agressivo para a questão ambiental, com o desmatamento que vem junto. Por isso que nós agora criamos uma frente. Eu sou um dos coordenadores, junto com o senador Halp, senador Assis, senador Wellington Fagundes e alguns deputados, criamos uma frente em defesa da ferrovia. Essa ferrovia bioceânica, que o governo chinês fez um acordo com o Brasil e com o Peru para construí-la. E eu penso que essa sim é uma saída adequada, porque há 120 anos atrás estava se construindo a estrada de ferro Madeira Mamoré, num acordo na troca do Acre com a Bolívia, e se construiu a estrada de ferro Madeira Mamoré por conta da borracha, com a saída para a Bolívia. Então, ferrovia é mais adequada do ponto de vista ambiental, é mais adequada do ponto de vista econômico para uma região como a Amazônia, para um país como o nosso, que é continental. E eu tenho muita esperança que a gente, encaminhando bem essa questão da infraestrutura, dos aeroportos, o melhor uso das hidrovias, e focado no uso, é muito importante. Nós aprovamos, eu fui relator, a nova lei do Código Florestal. Nós aprovamos o novo marco do acesso à biodiversidade. Quer dizer, agora o Brasil tem condição de transformar sua floresta, seus biomas, num ativo econômico. E o Acre se destaca por ser cabeceira dos rios, pela sua biodiversidade. Agora, nunca tínhamos regras claras de uso, de acesso, seja para a produção de fármacos, de cosméticos, que podem realmente vir com uma bioindústria sustentável, que gera emprego e muita renda. Então eu tenho esperança que na hora que o Brasil tiver consciência que a Amazônia não é problema, que a Amazônia é solução, que a biodiversidade, que o meio ambiente não é obstáculo, mas é uma alternativa importante para a economia, nós vamos ter o desenvolvimento sustentável ocorrendo. E em vez de um mau exemplo, vamos passar a ser, ter na Amazônia um extraordinário exemplo para o Brasil e para o mundo.
Senador Jorge Viana, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Eu que agradeço, um bom dia e um abraço a todos.